Ouro Negro apresenta
Os Intunáveis.
O terrível desta área é o mais amável. O perigo lá de casa é inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da cidade.
A noiva atropelada. Em Ancuva, Paulo Guimarães, professor do Instituto Politécnico Futuro é hoje, alcunhado pelos seus alunos de Papa Nicolau, devido à fama de aliciar estudantes, leva sua filha Mira para a escola primária de Ancuva. Os dois conversam animadamente quando Papa Nicolau para o carro na porta da escola.
Sim, fomos os primeiros a chegar, papá.
Ainda bem, Mira. Olha, agora arranja um canto para te sentar e rever a matéria.
Mais de uma hora.
Oh, Mira, melhor ainda. Que é para a matéria entrar bem na cabeça.
Está bem, professor Paulo Guimarães.
Agora vai, minha filha, vai.
Até logo, então.
Até logo. E olha, Mira, presta sempre bem atenção quando o professor estiver a explicar, ok?
Está bem, papá.
E olha, filha, não te esqueças
de tomar nota.
Isso.
Eu sabia que o papai ia dizer isso.
Olha, filha, estou-te a dar bons truques para aprenderes.
Sim.
Vão ser muito úteis quando fores para a universidade.
Obrigada, papá. E já vou treinando para ser professora como tu.
Professora, Mira?
Sim, papá.
Não podia escolher outra profissão, filha.
Nem pensar.
Mira, olha que não é tarefa fácil, filha.
Eu sei, pai.
E mesmo assim queres ser professora.
Muito.
Está bem, filha. Tu é que sabes.
Acredita que serei uma grande professora, assim como o papá.
Acredito sim, filha. Olha, agora entra na escola. Vou ficar aqui até ver-te entrar.
Até logo, papá.
Até logo, minha filha.
Tchau.
Tchau.
O professor Paulo Guimarães arranca o carro e circunda a Praça dos Heróis para sair da vila. Ainda a conduzir, tira o telemóvel do bolso e liga para a esposa.
Estou! Érica!
Oi, amor!
Ah, já deixei a Mira na escola.
Ah, que bom, amor. Está já onde agora?
A sair da vila em direção a Pemba.
Vai com cuidado, amor.
Oh, Érica, tu sabes que eu sou sempre cuidadoso.
Mesmo assim, não vou deixar de dizer.
Não te preocupes, meu amor. Tenho tudo controlado.
E nada de demorar lá em Pemba, ouviste bem? Papani. Paulo.
Érica, tu também entraste nessa de Papa Nicolau?
Desculpa, meu amor. Faz uma boa viagem, está bem?
Está bem, minha querida. Amanhã estarei de volta.
Eu vou esperar com muitas saudades.
Eu também. Ai, meu Deus!
Então, o que é que se passa?
Meu Deus. Menina, levanta-te, por favor. Por favor, menina, levanta-te.
Ofka, será que está a respirar?
Deixa-me ver.
É melhor levar para o hospital. Leve para o hospital agora.
Nada, eu espera aí. Espera chegar a polícia.
Não espera nada. Ajude-me a pôr ela no carro, por favor, ajude-me.
Com cuidado, você te carrega com cuidado.
Vamos, rápido, vamos.
Buzinando e em alta velocidade, Paulo Guimarães conduz o seu carro para o centro de saúde. Com a ajuda das pessoas, coloca a menina numa maca e entrega aos trabalhadores do centro de saúde. Enquanto os funcionários tratam da menina, o professor Paulo Guimarães anda nervosamente de um lado para o outro. Uma enfermeira aproxima-se dele.
O senhor é familiar da menina atropelada?
Não, eu sou a pessoa que atropelou a menina.
Ah, e está sozinho?
Sim, quer dizer, estou com este senhor.
É verdade, eu que ajudei a meter a menina no carro.
Sim.
Ok, vou falar então.
Diga, senhora enfermeira.
Está bem.
Infelizmente...
Diga.
Não conseguimos salvar a menina.
Não pode ser, senhora enfermeira.
Meu Deus.
Não.
Senhores, calma, senhores.
Oh, meu Deus, o que é que eu fiz?
Coitada da menina.
Entendo vossa preocupação, mas nós não podemos fazer nada.
Mas, desculpe, enfermeira, mas nada mesmo?
Nada mesmo.
Eu tenho que falar com a minha esposa.
Senhor.
Mas onde ficou o raio do meu telefone?
Está no carro.
Era só o que me faltava. Eu vou buscar.
Desculpa, senhores.
Sim?
Primeiro terão que responder algumas perguntas da polícia.
Está bem, senhora enfermeira.
Mas desculpa lá, mas eu também tenho que responder.
O senhor não foi testemunha?
Fui.
Então terá que prestar declarações também.
No posto policial, o professor Paulo Guimarães assina uma declaração e a polícia diz que ele pode ir para casa. Mas Paulo Guimarães insiste em acompanhar a polícia à casa da menina para ser ele próprio a informar a família. Os pais acham estranha a chegada da polícia, mas deixam-nos entrar. Sentados na sala, Paulo não consegue controlar as emoções.
Infelizmente, meus senhores, eu não vi como aconteceu. Foi tudo muito rápido.
Mas como está a minha filha?
Ela morreu.
Minha filha, não.
Desculpa, mãe.
Isso não é possível, não é possível.
É verdade, meu senhor. E fui eu que tirei a vida a ela.
Cara, minha filha,
e agora, meu Deus? Como vai ser a nossa vida? Como vai ser?
Eu não tive culpa, eu juro. Eu sei que não posso trazer ela de volta, mas posso ajudar em alguma coisa, sei lá.
Essa ajuda vai trazer a minha filha. Não vai.
Eu sei, minha senhora, desculpa. Mas o seguro pode pagar as despesas do funeral e até uma indemnização.
Oh, minha filha! Minha filha!
Calma, calma.
Desculpem. Olha, eu vou deixar aqui o meu número de telefone.
O senhor é professor do instituto, não é?
Sou, sim. Estou aqui com a polícia, então podem ter a certeza de que não vou fugir à minha responsabilidade.
Aceito.
E fiquem com o meu número de telefone. 89-72-75-324. Paulo Guimarães. E qualquer coisa, por favor, contactem-me.
Ok.
E desculpa por trazer essa desgraça para a família.
Ok. Está bem.
No dia seguinte, no quintal da casa da menina atropelada, a família recebe a vizinha que vem apresentar os pêsames. Quando um homem entra no quintal, o ambiente congela e as pessoas deixam a fila para dar prioridade ao homem, o noivo da atropelada.
No hospital não conseguiram salvar a nossa filha, sabe?
Isso porque vocês não prepararam a minha prometida para atravessar a estrada.
É a nossa filha que morreu, senhor.
Mas quem pagou por ela fui eu.
Por favor, respeite a nossa dor.
E a minha? Ninguém respeita.
Mas, meu senhor... Sabe...
Depois de tudo que eu paguei por ela...
Podemos tratar esse assunto noutra hora?
Não. Eu quero saber quem vai pagar pelas roupas que comprei para ela e a comida que lhe alimentou desde pequena.
Tá bom, calma, por favor. Calma, calma.
Até um motor de barco vocês me pediram para me dar a mão dela. Quem vai pagar por isso?
Eu sei, eu não sei, eu não sei.
Não sabe? Se estão nesta boa vida hoje, é graças ao meu dinheiro.
Nós sabemos.
Paguei até a escola dela, para depois aparecer um qualquer um e matar a ela.
Desculpa, meu senhor, desculpa.
Desculpa não paga o que vocês me devem.
Mas nós não temos culpa. Nós cuidamos muito bem dela, mas muito bem mesmo.
Eu quero saber quem é que vai pagar. Só...
Podemos dar o contato da pessoa que atropelou a ela.
Isso não vai ficar assim. Eu vou meter queixa na sereia. Alguém tem que pagar.
Na tarde do mesmo dia, a sereia Nguva, líder do povo de Nguva, está sentada no seu trono com um guarda-costas de cada lado. Do seu lado direito, 5 anciões sentados numa esteira escutam com atenção os relatos. Paulo Guimarães, o noivo e os pais da menina atropelada prestam atenção à sereia.
Não posso te assistir nada sem ouvir a todos.
Eu só quero que me devolvam o que gastei.
Pais de falecida, tem o que para dizer?
A minha mulher que não me deixe mentir, sereia Nguva. Nós cuidamos muito bem da menina.
Nós cuidamos, sim. Só estávamos à espera do dia do casamento. E agora acontece esta desgraça.
Desculpa. Estou a sentir muito da força aperta. Agora, professor Guimarães.
Sim.
Tem o que para dizer?
Eu também lamento muito, sereia Nguva. Mas não foi de propósito. Foi um acidente.
Acidente ou não? Quem vai me pagar?
Está bem, está bem, está bem. Estou a pedir um tempo para falar com os anciãos.
É bom começar a preparar o meu dinheiro. Senão não vão ter nem onde viver.
Calma, senhor.
Vamos esperar a decisão da sereia Nguva.
Sim, o pai da menina tem razão, senhor.
Os pais de menina dizem que cuidaram bem da menina. Agora, também estão a dizer que usaram bem o dinheiro que o senhor pagou para a reserva de casamento.
Sim, é verdade, Sereangufo, é verdade.
Então vocês não têm responsabilidade nenhuma neste caso.
É isso mesmo.
O único responsável aqui é professor Paulo Guimarães.
Sim, Sereangufo, eu sei.
Então vai ter que encontrar maneira de pagar aquilo que estragou na família.
Sim, eu já falei com a empresa de seguros. Eles vão tratar do assunto.
Ah, está bem. Essa parte é de vocês. As famílias vão ter que se juntar e decidir o que fazer. E acabamos aqui.
À noite, o noivo vai à casa de Paulo Guimarães negociar a compensação. O dono da casa abre-lhe a porta e recebe-o na sala. Sentado, Paulo grita para a cozinha e pede que a filha traga água. Pouco tempo depois, Mira, a sua filha de 11 anos, entra na sala com uma bandeja com água e copos. Ela serve os dois homens e sai da sala.
Então, senhor, como vamos fazer? A empresa de seguro diz que vai indemnizar os pais da menina e não o noivo prometido.
Pois!
A não ser que eles indiquem a si como a pessoa que lhes representa neste caso. Senhor, estamos juntos.
Desculpe, distrai-me um pouco.
Peço que preste mais atenção, por favor. Temos que encontrar uma solução.
Só uma pergunta.
Diga.
Quem é aquela menina que nos veio servir água?
É minha filha, por quê?
Pronto, encontramos a solução.
Como assim?
O senhor matou a minha noiva.
Senhor, eu já disse que foi um acidente.
O senhor me entrega a sua filha e não há mais barulho.
O quê? Minha filha, nem pensar.
É o caminho mais fácil.
Nunca, ouviu bem? Nunca. A minha filha só tem 11 anos.
A minha noiva já tinha 13 e estava pronta para casar.
E daí? Senhor, deixa a minha filha em paz, ok? Ela tem uma vida pela frente.
A minha noiva também teria, se o senhor não a tivesse matado.
Eu não a matei, caramba. Eu já disse que vou pagar por isso, mas não com a minha filha.
Eu não quero dinheiro. Quero a noiva que o senhor me tirou.
Mas a minha filha nunca.
Ao ouvir os gritos vindo da sala, Mira percebe-se do que está a acontecer. Ela corre para o quarto e esconde-se embaixo da cama. Do bolso da saia, tira o telemóvel da madrasta que encontrou na cozinha e liga para a linha Fala Criança, a linha 116. Do outro lado, Dorival, estudante do Instituto e voluntário da linha 116, escuta o relato de Mira.
Eu não quero casar, eu não quero casar, eu...
Calma, Mira. Onde é que estás agora?
Aqui no meu quarto.
Está bem, mas... Está mais alguém contigo aí no quarto?
Não, estou aqui escondida embaixo da cama.
Tá bem, é assim. Só sai daí quando tiveres a certeza de que o homem já foi embora, tá bem?
Tenho medo.
Tá bem, calma, calma. Nós vamos ajudar, Mira.
Venham me buscar agora.
Tá bem, tenha calma, Mira. Deixa conosco isso. Nós vamos resolver isso. Sabe, o que esse senhor está a fazer é contra a lei.
Mas ele...
Mira. Mira. Mira!
Alô, Dorival.
Professora Alegria.
Sim?
Temos uma emergência em casa do professor Paulo Guimarães.
O que aconteceu?
Soube que o professor Paulo atropelou uma menina.
Sim, soube disso.
Pois a menina estava prometida em casamento a um senhor aí.
Meu Deus, esses não aprendem, pá.
Agora o tal senhor quer que o professor Paulo Guimarães entregue a Mira em troca.
Meu Deus, que absurdo é esse? Impossível isso.
Sá, professora, estava a falar com ela ao telefone. Eu ouvi um barulho estranho e a chamada caiu.
Eu vou lá ver o que está a acontecer.
Professora, vou lá ter consigo.
Ok, Dorival, até já.
No dia seguinte, o Tribunal Comunitário reúne-se novamente para debater o caso da menina atropelada. A sereia e os anciões escutam com atenção as partes e a sereia pede um momento para falar com os anciões. Paulo Guimarães e o noivo da menina atropelada aguardam a sua decisão.
Aham. Se o homem gastou muito dinheiro para fazer crescer a outra menina, tem que ver os frutos disso, não é?
É verdade.
Não? Então, é certo que o professor Paulo Guimarães tem que dar a filha dele para trocar a que morreu.
A minha filha não. Por favor.
Ah, como falecida tinha 13 anos e filha de professor tem 11, noivo vai ter que dar de comer ela até fazer 13 anos para depois casar.
Sereanguba, com todo respeito, eu não aceito isso.
Ah, aceitar ou não aceitar é ter sessão de conselho.
Mas eu já gastei dinheiro com a outra.
Vai gastar também agora.
Então, é melhor eu casar com ela agora. Assim já estaria a gastar com a minha esposa.
Ah, a menina nem ainda não passou dos ritos. Vai ter que esperar.
Oh, para aparecer outro maluco e matar a ela também.
Ah, agora... Você quer experimentar levar a menina sem estar preparada?
Não. Mas tem de haver uma maneira de acelerar o processo.
Não tem que levar nada. Temos que seguir as regras só.
Serenguva, que regras são essas que empurram uma criança para um casamento?
Senhor professor.
Sim.
Basta checar a menstruação. A menina vai para os ritos para ser preparada para casamento.
Não, Serenguva, com todo respeito. Eu nunca vou concordar com essa decisão. Nunca mesmo.
Pode até não concordar. Mas tem que respeitar a regra.
As palavras da Sariangova ainda estão no ar quando a professora Alegria Nota 10, acompanhada de Dorival, entra no quintal da Sariangova. Todos os presentes viram a cabeça e encaram os recém-chegados.
Sariangova,
com
todo respeito, peço para repensar na sua decisão.
Por que, professora Alegria?
Porque não é permitido pela lei, sereia.
Professora Alegria?
Sim.
Aqui em Cuba, eu sou lei.
Eu sei, sereia Nguva.
Agora?
Mas existem leis de Nguva. As leis do país e as leis internacionais.
E essas leis dele têm trabalho aqui em Cuba?
Tem sim, sereia Nguva. Todos os países chegarão a um acordo que casar cedo não é bom para as nossas crianças. Temos que protegê-las.
Mas casamento também está a proteger a elas.
A Seria sabe que isso não é verdade.
Não é verdade.
Todos nós, Serianguva, temos filhas ou sobrinhas que morreram por causa de uma gravidez precoce. Então, todos nós temos um irmão ou primo que bate na sua esposa. E todos nós temos uma neta que hoje podia estar a estudar para ser professora ou doutora, mas hoje cuida de um lar, ainda criança.
Está bem, mas professor Paulo tem que pagar pelo estrago.
Estrago que ele causou, Serenguva, e não a filha dele. Se a Mira for à esquadra, todos aqui vão para a cadeia. Sabiam?
Eu não. A minha filha morreu.
O senhor também. O senhor não trocou a sua filha por um barco a motor?
Mas agora, então, qual é outra maneira para resolver isto?
Deixem a filha do professor em paz. Não tem nada a ver com isso.
Eu só quero a minha noiva de volta, só.
O senhor quer o quê?
A minha noiva.
Primeiro chore por ela.
Muito sério.
E pague um funeral decente para sua noiva.
E o meu dinheiro?
Olha, senhor, ou vai para casa e esquece o seu dinheiro, ou continua a insistir e vai preso. A escolha é sua.
Ouro Negro acabou de apresentar
os Intunáveis.